Escuta a ciência.
Olá, eu sou a Letícia Sarturi e esse é o seu Escuta Ciência, que hoje vai ter um bate-papo entre mim e quem? O Júlio, né, Júlio?
Pois é, eu sou o Júlio Ponce e o Escuta Ciência dessa semana vai falar sobre um assunto que eu acredito que todos os nossos ouvintes devem ter visto as notícias, nos portais de notícias, nos noticiários pela televisão, que é a febre maculosa.
Pois é, a febre maculosa, que até tem assustado muitas pessoas, mas a gente vai aqui colocar informações sobre a doença para que você fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila e possa se prevenir, especialmente se você é de alguma região em que estão aparecendo esses casos. Bom, primeiro eu começo com uma notícia ruim, que são o número de casos que desse surto que aconteceu, né? E ali relacionado a uma fazenda onde aconteceu um evento. São 17 casos suspeitos agora. Essa notícia atualizada no dia 19 de junho. Só que a gente sabe que foram 4 óbitos pela doença. E tem uma mulher que está internada e que também esteve no mesmo local e está internada pela doença. Fato é que todas as pessoas que tiveram a febre maculosa pegaram a doença lá numa fazenda em Campinas, em que acontecem eventos, e essas pessoas estiveram em eventos na fazenda nos últimos dias e acabaram adquirindo a doença, pegando essa infecção, e muitas delas não conseguiram um diagnóstico suficiente e precoce o suficiente, né, para que pudesse ser feito um tratamento adequado. Então, primeiro ponto, né, Júlio? Vamos acalmar as pessoas falando assim: não é todo mundo que pega que morre. Primeiro ponto é esse, né? Não é todo mundo que pega e que morre. A questão é o diagnóstico, que às vezes acaba sendo difícil. Geralmente, se você tem sintomas de febre maculosa, você vai ter sintomas parecidos com outras doenças no início. E por causa disso, acaba se dificultando o diagnóstico e, consequentemente, esse difícil diagnóstico acaba impedindo um tratamento rápido, um tratamento precoce. Tratamento precoce que não tem nada a ver com Covid, tá? Que fique muito claro. Um tratamento rápido para que, então, a bactéria não provoque mais danos no organismo. A gente já vai falar sobre isso, mas antes vamos comentar um pouco da onde vem essa doença, o que é essa bactéria, né? Que bactéria que é essa e como que a gente pega essa doença, né, Júlio?
Pois é, a Letícia mencionou, né, a questão do número dos casos, e isso é muito importante porque ajuda, né? Pode ajudar a gente a estabelecer a forma de contágio e ajudar os serviços de saúde, obviamente, a identificarem os casos dessa doença. Isso porque a doença ela é transmitida pelo carrapato estrela, né, também chamado de miquim, que é o carrapato jovem dessa espécie, quando ele está infectado por uma bactéria, a bactéria Rickettsia rickettsii. Então, é importante a gente ressaltar, o carrapato em si não causa a doença, ele transmite porque ele está infectado com uma bactéria, essa bactéria Rickettsia rickettsii. E esse carrapato aparece bastante em área que tem bastante animal de grande porte. Então, boi, cavalo, alguns cães, algumas aves domésticas. Então, áreas de fazenda, áreas de mato, que podem ter também animais de grande porte selvagens, são áreas de maior risco de transmissão dessa doença, que não é uma doença endêmica do Brasil. Aparece também em algumas regiões dos Estados Unidos, tanto que lá ela é chamada de, deixa eu pegar aqui o nome para não errar, Rocky Mountain Spotted Fever. Então, a febre com esses pontilhados, né, com essas manchas das Montanhas Rochosas, né?
Júlio,
então, isso. Oi.
Só um ponto. É importante a gente falar que aqui também tem a relação com a capivara, que é um animal. Você falou animal silvestre, mas destacar a capivara, porque as pessoas às vezes acham que é muito fofo brincar com capivara, beijar a capivara, nadar com capivara, mas animal silvestre. Tem que ficar no seu ambiente e a gente no nosso ambiente.
Exatamente.
A capivara é um bicho fofo, faz parte da fofofauna, mas a capivara, ela não é um animal doméstico e ela não é para ficar interagindo com humanos. Ela é reservatório da bactéria e como ela pode estar infestada de carrapatos, que é comum, é um parasita comum, um ectoparasita comum em capivaras, a gente pode ter contato com o carrapato quando tem contato com a capivara. Então, esse alerta é importante também, especialmente na nossa região aqui de São Paulo, onde estão tendo esses casos.
Isso, e conforme a gente tem um crescimento urbano descontrolado que invada mais essas áreas, né, de mata selvagem, maior o risco. Então, para começar, eu acho que é importante a gente falar, né, deixar claro para as pessoas. É importante que, se você for entrar em um local de mato por qualquer motivo, é bom estar de calça e camisa comprida, de preferência de bota e, se possível, com roupa de cores mais claras, que o contraste vai ajudar você a localizar o carrapato, né? Isso é importante porque o carrapato, ele precisa ficar um tempo fixado nas peles das pessoas para poder passar, através ali dos fluidos dele, a bactéria para a pessoa. Então, se você ficar exposto e não perceber que esse carrapato está ali, é mais provável que você tenha essa transmissão.
Você sabe que eu vi uma dica muito boa quanto a isso, que é você, quando está nessas áreas de risco, né, onde tem infestação de carrapato, você ficar checando o seu corpo, falam a cada 3 horas, porque o carrapato, ele demora em média 4 horas, se ele ficar fixado no seu corpo por 4 horas, tem mais chance de você pegar a doença. Então, tem uma sugestão que eu li, de você checar o seu corpo a cada 3 horas, para garantir que não tem nenhum carrapato fixado, para esse carrapato não ficar por pelo menos 4 horas, que seria o tempo mínimo aí para ter a transmissão da doença.
Muito boa ideia. E é importante ressaltar aqui, né, a gente tá falando tanto do carrapato, porque não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra. Tem alguns casos muito, muito anedóticos de transmissão por transfusão sanguínea, mas daí, né, justamente a pessoa que deu o azar de ter uma doação de sangue enquanto estava naquele período de incubação, enfim. No geral, contato com uma pessoa infectada não faz você pegar, né? Isso é bastante importante a gente dizer. A transmissão é através desse carrapato infectado pela bactéria. E como a Letícia falou dos sintomas, eu acho que é importante a gente discutir, a gente pontuar aqui para os nossos ouvintes, por que que esses sintomas não são tão característicos. Porque no começo é como qualquer outro tipo de infecção. Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço, desânimo, falta de apetite. Então é muito fácil confundir isso com uma indisposição, com uma infecção qualquer. Né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente ressaltar para os nossos ouvintes. Se você tem esses sintomas, né, essa listagem de sintomas, mas você tem um momento anterior a isso, né, dentro de aí de uma semana, em que você tenha estado em área de mata fechada, né, em locais de mato, em fazenda, numa festa que foi numa fazenda, qualquer coisa assim, é importante suspeitar. É importante levantar a hipótese de que talvez seja a febre maculosa.
É assim, esses pontos são bem importantes que o Júlio falou, até porque tem pessoas que estão se preocupando sem estar em áreas de risco e sem ter contato com regiões onde tem infestação de carrapatos. E não há necessidade de se preocupar. Tem gente que pergunta assim, ah, o carrapato do meu cachorro pode transmitir? Se o carrapato do seu cachorro, só se ele tiver, né, dentro de uma região de risco, com animais silvestres que possam servir aí de reservatório, né, se for um cachorro que vive numa fazenda, aí tem a possibilidade, se é uma região endêmica, se é uma região em que tem número de casos da febre maculosa. Agora, se é uma região em que não tem casos da febre maculosa, não precisa ficar preocupado, porque logicamente, as chances são reduzidas, até porque tem que ter casos aparecendo, né, pra gente concluir que ali é uma região que há a bactéria nesses animais que está sendo transmitida para humanos. E esses casos que apareceram em Campinas assustaram justamente porque as pessoas morreram. A letalidade da doença é alta, né, apesar
se não tratada, né?
Se não tratada, exatamente. Se não tratada, a letalidade é alta. Então, assusta, né? A gente olha assim, nossa, pessoas jovens, saudáveis, foram lá picadas por carrapato e morreram. Que susto, né? Que desespero. É que a doença provoca uma vasculite, provoca uma inflamação dentro dos vasos sanguíneos. E imaginem, né, gente, essa vasculite, uma inflamação nos vasos sanguíneos, vai provocar uma inflamação meio que generalizada em outros órgãos, vai provocar alterações importantes como trombos, pode provocar a formação de trombos, pode provocar quadros de hemorragia também. E por conta disso, a doença pode evoluir para uma gravidade. Por isso que o tratamento tem que ser rápido. Tem que ser precoce. Mesmo que no início se tenha ali alguns sintomas muito parecidos, tem a possibilidade de você ajudar o médico que vai fazer o seu diagnóstico. Isso porque o diagnóstico, na maior parte das vezes, vai ser clínico, já que você não vai ter um exame específico que vai detectar, a sorologia que detectaria os anticorpos gerados pelo contato com a bactéria. A sorologia não vai dar, reagente, não vai dar positiva aí em poucos dias, dentro do período que é necessário você entrar já com tratamento. Então, por causa disso, é melhor você tentar ajudar o médico e tentar, falar das regiões onde você esteve, né? Quais regiões que você esteve? Você esteve em regiões de risco para febre maculosa? Acha que pode ter tido contato com o carrapato infectado? Isso pode ajudar a tratar, porque o tratamento ele tem que ser iniciado cerca de nos primeiros 2 a 3 dias. Dos sintomas. Então, realmente, para a gente ter um tratamento efetivo e que cure, que leve à cura, porque a cura acontece com o tratamento com antibiótico. Para que isso aconteça, tem que ser no início. E para ser no início, tem que ter aí um histórico para ajudar o médico, porque não vai ter um outro exame, não vai ter, às vezes, um sinal muito característico de que você tem febre maculosa. Tanto que, não sei se você viu isso, Júlio, esse casal, o primeiro casal que morreu, da febre maculosa nesse surto, esse casal, eles desconfiavam, não sabiam se eles tinham morrido de febre maculosa ou de dengue. Se eu não me engano, estavam confundindo com dengue hemorrágica, né? E aí, por que a confusão? Por causa da característica de ter manchas pelo corpo que pode acontecer também na febre maculosa. Só que olha só que interessante, né? Tem aquelas manchas que são características de estarem nas palmas das mãos e nas solas dos pés. E por conta disso, daria até para dizer assim, poderíamos diferenciar. Só que nem todo mundo tem todos os sinais de quando tem uma doença, né? Então, é importante sempre pensar, tô numa região endêmica, frequentei uma região onde pode ter carrapato, tenho sintomas iniciais que são comuns a várias doenças, mas que pode ser febre maculosa. Aí, então, eu vou procurar o um médico já contando esse histórico para o médico, para ajudar o médico, né? Afinal, eu quero sobreviver.
Exato. E é importante a gente também ressaltar para os nossos ouvintes, porque como a gente falou, a questão de verificar a presença de carrapatos no corpo de 3 em 3 horas, por conta da questão de eles precisarem ficar cerca de 4 horas para transmitir a bactéria, se por acaso tiver algum carrapato preso ao seu corpo, existem formas mais adequadas de remover, né? Então, obviamente, tem que ser removido o mais depressa possível, né? Porque quanto mais tempo de contato, maior o risco de passar a bactéria. Mas não é recomendado que você esmague o carrapato entre as suas unhas. Por quê? Com o esmagamento, vai ter liberação dos fluidos, né? Dos fluidos internos ali do carrapato, que é justamente onde estão as bactérias. E como ele já está preso ao seu corpo, tem as pequenas lesões, né? Do lugar onde ele se grudou ao corpo. Então, essa liberação das bactérias em contato com essa ferida pode aumentar o risco da infecção. Também não recomendam que você force o carrapato a se soltar encostando uma agulha ou um palito de fósforo quente, porque isso estressa o carrapato, faz com que ele libere mais saliva, novamente, fluido numa ferida. aumenta o risco de transmissão da bactéria. Então, o que se recomenda é que se retire o carrapato fazendo uma leve torção para que a boca solte a pele, mas sem esmagar o bichinho. Ou então que se use algum repelente, né? Tem um produto químico, o DEET, que é dietil metatoluamida, que é eficiente contra mosquito e carrapato. Então, até como uma forma de manter o carrapato longe do corpo, além de você andar com a roupa fechada, né, com bota alta, roupa de cor clara para poder visualizar, utilizar esses repelentes pode ser uma segunda barreira, uma barreira agora química, não mais física, para impedir o carrapato de se grudar na pele.
Pois é, e assim, uma coisa importante, falando até mesmo dessa questão de regiões endêmicas também, que a gente falou, é deixar claro que, como que a gente sabe, né? A doença, ela tem notificação compulsória. O que é isso? Significa que qualquer profissional da saúde que faça o diagnóstico da doença, ele tem que notificar isso para os órgãos responsáveis, para que se tenha, então, uma vigilância epidemiológica em cima dos quadros de febre maculosa, das regiões onde tem os casos de febre maculosa. E aqui no Brasil, as regiões que são que são endêmicas, são consideradas endêmicas, são regiões no norte do estado do Paraná e nos estados da região sudeste. Isso exatamente a gente falando da infecção por Rickettsia rickettsii, né, que é a febre maculosa brasileira. Agora, para a infecção por outras espécies, como a Rickettsia parkeri, a gente tem casos em regiões de Mata Atlântica, que pode ter no estado do Rio Grande do Sul, já foram registrados, Santa Catarina, Bahia e Ceará. Mas é esse tipo de infecção por esse tipo de bactéria tem quadros clínicos menos graves. Então, veja, se você mora nessas regiões, né, convive com animais que possam ter infestação de carrapato, é importante, então, sim, estar atento aos sintomas, estar atento ao seu corpo quando você anda nessas regiões em que pode estar o carrapato, usar o repelente, como o Júlio falou, tentar aí estabelecer uma série de medidas, verificar o corpo de 3 em 3 horas, se for o caso de ficar aí muito tempo andando nesses locais, tudo para evitar que você tenha infecção. Já no caso de você ter a infecção, aí você tem que tentar procurar um atendimento médico o mais rápido possível.
Exato.
Baseando-se então, no seu histórico.
Então é uma mensagem que é mais importante que os nossos ouvintes tenham, né? E por isso que eu acho que é bacana a gente poder dar esse conhecimento para quem está ouvindo. Primeiro, não se desesperar, porque todos os casos confirmados até agora tiveram essa correlação com um local de mato, né? Então, se você mora numa cidade afastado, né, você mora num centro urbano, é bastante mais improvável que você tenha contato com a espécie específica de carrapato infectado com a bactéria específica que causa a febre maculosa. Segundo, caso porventura você precise ir em área de mato, há formas de se proteger, há formas de você garantir que você não vai ter contato, e entendo contato, há formas seguras de remover o carrapato. E ainda assim, se porventura você contrair a doença e conseguir diagnosticar rápido, fizer o tratamento com antibiótico, o tratamento sendo feito nos primeiros dias do surgimento dos sintomas, consegue reverter completamente os sintomas sem deixar sequelas. Né? Então, acho que o importante para as pessoas agora é tenham cuidado, tenham conhecimento, e se por acaso vocês conhecem alguém que está com a suspeita da doença, ou, né, tiverem um diagnóstico, como foi o caso que a Letícia mencionou, né, que acharam que é dengue, agora que vocês saibam, que vocês sabem, é importante levantar essa potencial hipótese diagnóstica e falar: olha, mas eu estive numa área de mato, será que não pode ser a febre maculosa? Porque a gente, sabendo que está tendo, né, essa evolução de casos, esperamos que fique localizado, que seja restrito a esse acontecimento, mas a gente tem que estar preparado caso surjam outros casos no futuro.
Exato. A febre maculosa, ela pode ter aí o ano inteiro, né? Não tem uma época mais específica. É claro que na época onde se tem proliferação de filhotes de carrapatos, miquins, pode ter, então, um maior número de casos, né? Porque as pessoas não enxergam, o carrapatinho é muito pequenininho, né? Pode se ter maior número de casos. Porém, ela pode estar presente o ano inteiro. É, então não dê bobeira, não pense que é só agora que tem febre maculosa. Não, vai continuar tendo febre maculosa. Até porque a vacina que tem disponível, ela não é muito eficaz. E como a gente não tem uma necessidade, porque a doença ela não tem um alto número de casos e ela tem cura, né, desde que diagnosticada corretamente, não temos a vacinação assim disponível facilmente. Enfim, pessoal, é isso por hoje. Por hoje é só. A gente espera que tenha aí esclarecido para vocês bem sobre a doença, para vocês ficarem protegidos, munidos de informação, porque a informação salva. E compartilhe esse episódio para que mais gente possa aí também tem informação e possa ficar protegido com as informações científicas. Então a gente vai ficando por aqui, né, Júlio?
É isso, a gente se despede nessa semana com mais um episódio do Escuta Ciência. Continuem ouvindo a ciência, espalhando a ciência, compartilhando a ciência e usando o conhecimento que a gente traz aqui para vocês para se protegerem dessa doença e não ficarem assustados com o que vocês estão vendo nas notícias.
É isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta a Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta a Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta a Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.